A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Apple acaba de lançar uma nova app chamada Convites, integrada no iCloud Plus. A app serve para criar de forma fácil convites. A Nokia lançou um telefone que rompe com o tradicional que há no mercado. Tem teclado físico, para além de ecrã com touch. Neste podcast vamos conhecer o 7610 5G da Nokia. Para além de apps, dicas, filmes e séries que andamos a ver. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 304 da Hora da Maçã. Estamos a gravar no dia 9 de fevereiro de 2025. Eu já cá estou. Cheguei hoje de uma longa viagem e estou um bocadinho durido.
É o jet lag, é o jet lag.
Hoje estou naquela fase mesmo terrível. Bem, mas vamos lá ao podcast. Dizer que há informações de que esta semana vai sair o SE, o novo SE, o novo iPhone SE. Isto, assim que sair, quererá dizer que termina uma era de iPhones com o botão Touch ID. Portanto, será o final mesmo do Touch ID. Este telefone tem Face ID, é um telefone mais barato, com uma tecnologia mais avançada e que vai também permitir o Apple Intelligence. E, portanto, esta semana haverá então novidades. Não se espera daqui grandes novidades. Já se sabe que é um telefone com uma tecnologia avançada, mas que também tem características simples, ou seja, prevê-se que tenha apenas uma câmara, mas é um telefone de gama de entrada que pode ser extremamente importante e tem sido importante na história da Apple.
Já agora, se me permite, só uma coisa, porque se já vem preparado para a Apple Intelligence, tem pelo menos o A17 Pro, que é o chip do, portanto, é o processador do iPhone 15 Pro, e portanto não é assim um telefone que não tenha uma performance já interessante. Normalmente até o que pode acontecer é terem até uma versão diferente, ligeiramente alterada, devido a tamanhos e a dissipação de calor e tudo mais, porque os materiais também não são os mesmos, é verdade. E como tal, também para facilitar a dissipação de calor, muitas das vezes a Apple o que faz é alterar um pouco as características do processador em si, que realmente incorpora nas versões SE, não no seu principal, mas algo mais relativamente a memórias, velocidades de transferência, etc., buses e por aí fora. Mas estamos a falar de um processador, de qualquer das formas, é um processador que é ainda contemporâneo, que é um processador bastante potente e que, de facto, a chegar, e se chegar dentro da fasquia dos valores normais dos SEs que a Apple nos tem vindo a habituar, portanto, entre a casa dos 500-520 euros, será certamente uma excelente compra e uma excelente opção para quem quer ter um iPhone que seja contemporâneo sem gastar uma fortuna.
Depois de dizer que dia 26 de fevereiro a Amazon fará um evento, depois do Kindle deverá apresentar a sua coluna de som com inteligência artificial. A Amazon vai dar aqui um passo em frente em relação ao seu aparelho de companhia de casa, não é? E a Amazon tem sido uma pioneira neste aspecto e, portanto, prevê-se aqui alguma surpresa, não é? Por parte da Amazon. Já nos Kindle, a Amazon surpreendeu com o Kindle a cores, avançou aqui para esse patamar e para ver se aqui também que avance para um patamar que seja muito interessante em relação a estes aparelhos que estão em casa e que a Amazon já tem uma longa tradição com eles, não é?
Não, sem dúvida, até mesmo porque a Amazon teve um grande sucesso com a gama de colunas as Echo. Havia o Echo Studio, o Echo Dot, já, não é? E realmente o que chama aqui a atenção é que, em termos de integração com a inteligência artificial, neste caso, todas estas colunas possuem integração com a Alexa, não é? E uma vez ligadas, têm aqui uma variedade de possibilidade de utilização, que, na minha opinião, é muito maior do que aquelas que estão presentes, pelo menos para já, nos HomePods da Apple. E sem dúvida alguma, de longe.
Algumas, não é? Tem o ecrã, não é?
Exato.
Que ajuda em muitas coisas, não é? E faz aqui com que não seja apenas uma coluna de som, como são os HomePods da Apple, não é?
Exatamente, exatamente. E portanto, estão aqui, são aparelhos todos muito interligados, neste caso. A Amazon também, juntamente com a Google, podemos considerar com todo o efeito de que estão para lá daquilo que a Apple já conseguiu com a inteligência artificial. E como tal, não seria nada extraordinário de esperar algo dentro do género, porque, se formos bem a ver, a Amazon já tinha colunas com ecrã, e se lançar algo que semelhante àquilo que já se especula aqui há uns bons meses que a Apple irá lançar este ano, o tal hub doméstico, portanto a coluna com ecrã, uma mistura, uma fusão, digamos, entre um HomePod e um iPad, que é suposto a Apple lançar este ano. Não me espantaria nada, e não me espantaria mesmo, que a Amazon, neste caso, como já tem toda a tecnologia possível e imaginária para fazer um dispositivo mais semelhante àquilo que a Apple se propõe a lançar, que realmente apresentasse algo do género, até mesmo para ver qual é que seria aqui a resposta da Apple. Eu acho que seria interessante e acho que é uma coisa que pode perfeitamente acontecer. Porque a Amazon, até agora, com as suas colunas também, vem tudo imitar aquilo que a Apple já fez, porque os HomePod Minis são redondos e os Echo Dot também são redondos, depois tem a coluna, a Echo Studio, que já com Alexa incluído, que é muito semelhante ao HomePod, portanto, normal, por assim dizer, o grandalhão, dentro, inclusive, da mesma fasquia de valores e, portanto, não seria nada de estranhar a Amazon, neste caso, enverdar por esta situação. O que só nos restava depois de ver qual é que seria a resposta da Apple. Mas parece-me ser muito interessante, de facto.
Até porque a Amazon está muito à frente da Apple neste
Sim,
caminho,
sim,
não é? E,
sim, sim.
portanto, a
Sem
Apple
dúvida.
está a tentar chegar a este mercado, que é um mercado muito importante até para a Amazon, que é o um mercado da domótica destes
Sim.
aparelhos para casa, e portanto já se percebeu que a própria Apple quer entrar neste caminho e vem atrás.
Exato, já vem atrasada já. Exato.
Dizer também que a Amazon suspendeu entregas por drone depois da queda de um aparelho quando estava a chover. A Amazon espera melhorar o software. Na China, eu vi recentemente num vídeo do YouTube de uns brasileiros que estavam na China, fizeram um pedido de entrega de comida por drone e funcionou bastante bem. E portanto, é um caminho que está a ser preparado e também, de facto, é algo que não deixa, e quem trabalha com drones sabe que não deixa de ter, possa ter aqui algumas falhas, não é? Porque
Claro.
interferências de comunicação, de uma série de situações, e portanto, a Amazon, que já estava num primeiro passo a fazer essas entregas, portanto, agora fez uma paragem para tentarem resolver esta situação e que tudo corra da melhor forma. Depois dizer que a Apple quer fazer alterações no Apple Care Plus. O que é o Apple Care Plus? É um tipo de seguro da Apple para os seus aparelhos, não é? Pode ser para, não só para os iPhones, mas qualquer, para os Macs, para usar os, até para os HomePods, não é? Que faz Sim. com que, se houver algum acidente, esses aparelhos estejam segurados, não é? E um acidente não é uma avaria, é um acidente, uma quebra, caiu, partiu, e portanto o Apple Care Plus funciona muito bem nesse aspecto. O que é que a Apple quer mudar? Quer mudar a forma de pagamento, porque até agora pode pagar-se de uma só vez os 2 anos do Apple Care, e a seguir aos 2 anos, é também uma novidade recente, poderá começar, poderá, por exemplo, até nos iPhones, poderemos continuar com o Apple Care, só que a partir daí temos de pagar mensalmente. E nós em Portugal, como já explicámos, é preciso uma conta americana, ou então de um país, ou de espanhol, ou alemão, ou inglês, para fazermos o pagamento. Eu digo americana porque com a conversão do dólar e o Apple Care nos Estados Unidos é mais barato do que cá. E pagar de uma vez só é mais fácil do que termos pagamentos constantes, todo, mensais, não é? Temos de estar sempre a carregar esses tais cartões que existem no mercado americano. Alguém que viva num desses países, em termos de funcionalidade, é exatamente igual, até pode ser mais benéfico, escusam ter a gastar, por exemplo, num iPhone Plus 200€, ou num normal 150, de uma vez, quando podem pagar mensalmente, não é? Sem grande problema.
Não, eu até percebo perfeitamente esta mudança de estratégia, e não é uma mudança de estratégia, neste caso é uma alternativa, porque segundo Gurman, pelo menos, diz que ainda será possível adquirir os planos anuais ou multianuais.
Sim, mas deixa de ser possível pagares de uma vez os 2 anos. Portanto, aqui é, tu podes pagar de uma vez anual. Eu, por exemplo, comprei ainda agora, recentemente, o Apple Care Plus para o meu iPhone 16 e paguei 2 anos. Ou seja, uhum. A forma que eles tinham era ou pagavas de uma só vez os 2 anos ou pagavas mensalmente. E a partir de agora, pagas mensalmente ou um ano. E ao final do ano tens de renovar. Unicamente, o que acontece até aqui, só há planos de 2 anos, não há planos de 1 ano. E ao final de 2 anos, passavas a pagar mensalmente, obrigatório. E deixa de existir os 2 anos, ou seja, tu podes ter 2 anos, ou mais, mas tens de pagar sempre anualmente. Se o quiseres pagar anualmente. Se quiseres pagar mensalmente, vais pagando mensalmente até um período que até o momento não está explicado e não vi isso em lado nenhum. Até, por exemplo, eu ainda agora tinha o iPhone 14 que acabou o plano de 2 anos e passou a mensal. Eu ainda tinha esse plano mensal, durou-me aqui uns meses, mas como deixei de ter o iPhone 14, desisti. Mas ele depois era mensal a seguir. Aqui a grande questão é que se tu comprares de uma vez, o plano anual é mais barato, ou neste caso por 2 anos, é mais barato se pagares mensalmente. Se pagares mensalmente, fores fazer, claro, as contas por 2 anos,
sempre
é sempre mais caro. E eu acho que a Apple também está aqui a tentar arranjar mais dinheiro, não é? E portanto ir buscar,
sim,
aqui mais dinheiro.
Eu acho que se por um lado podem pensar que isto será uma tentativa da Apple de fazer para quem não puder comprar, porque ao comprar o equipamento já é um investimento e depois ao comprar o Apple Care Plus ainda outro investimento é, e que quer neste caso fracionar por mês, neste caso, esse valor que vai ficar no fundo mais caro, obviamente com juros, não se iludam, porque a Apple não é um mecenas, um benfeitor. A Apple também está nisto, obviamente, também pelo lucro, porque tem que ser, porque é assim que se mexe o mercado. E uma coisa que eu acho é que a Apple, nesta situação, se por um lado pretende também democratizar o acesso ao Apple Care Plus, por outro lado também existe a tal questão que quem compra um iPhone pode, se calhar, gastar um pouco mais e comprar um Apple Care Plus em simultâneo, ou até 60 dias depois da compra. É muito contraditório isto, mas é bom que hajam alternativas, na verdade, e a Apple, ao disponibilizar isso, também está também a dar outras alternativas de pagamento às pessoas para terem o mesmo plano. Agora, se as pessoas puderem, por exemplo, pagar durante vários anos, e isto é também é bom, porquê? Porque se o equipamento, neste caso, e hoje em dia, cada vez mais, a longevidade dos produtos Apple nota-se cada vez mais, que as pessoas ficam mais tempo com os telefones e não atualizam tão rapidamente quanto era suposto. Por exemplo, é fácil hoje em dia teres um telefone que dure durante 5 anos. Facilmente, ou quatro pelo menos, sem ter grandes problemas. E se as pessoas continuarem ou poderem continuar a pagar durante esse período da longevidade ou tempo de vida útil do equipamento, conseguirem estar a pagar mensalmente um Apple Care Plus, obviamente que têm aqui outro tipo de segurança também, e acho que isso é importante no fundo.
Em relação a outras informações da Apple, Ricardo, dá-nos lá uma vista de olhos naquilo que, de facto aconteceu esta semana.
Olha, relativamente, por exemplo, ao Apple Vision Pro, está a ganhar cada vez mais lugar na área médica, na área de saúde. E isto até foi corroborado como mais de 300 pessoas ligadas neste caso, ao setor, mais concretamente médicos, cirurgiões e etc., reuniram-se em San Diego para explorar o uso concreto do Apple Vision Pro em salas de operação e com outras utilidades médicas. E de facto houve aqui alguns testemunhos de médicos que quando estão a fazer algumas operações mais delicadas, que operações, por exemplo, neurológicas, operações, neste caso, de transplante, onde precisam de várias câmaras com vários monitores, porque são necessário aqui uma precisão e é necessário também um aumento daquilo que estamos a ver e o que estamos a fazer também, e obviamente não são todos os médicos que fazem este tipo de intervenções, mas realmente estava a dizer que em vez de ter vários monitores numa sala de operações que até pode dificultar, neste caso, o trabalho de toda a equipa. De toda a equipa médica que está, neste caso, a auxiliar o cirurgião. O uso, neste caso, este médico em concreto estava a falar em que o uso do Apple Vision Pro vai melhorar muito porque eliminou, neste caso, uma série de monitores, fica só um como backup e como, inclusive, para o outro cirurgião que normalmente tem. Em certas e determinadas cirurgias mais demoradas, existe sempre mais do que um cirurgião, existe o cirurgião principal. Neste caso, existe um outro que não só está, obviamente, a fazer o suporte ao cirurgião-chefe, como também é responsável, eventualmente, por outro tipo de ações durante a própria intervenção. E veio dizer que realmente. O uso do Apple Vision Pro não só lhe dá muito mais perceção e muito mais visibilidade, porque está a ver algo aumentado mesmo em frente aos seus olhos, em vez de estar a olhar para um monitor com alguma distância de si, como também evita, neste caso, estar a perder muito tempo, porque até virtualmente pode ver onde é que estão, neste caso, os instrumentos que necessita e tudo mais, e portanto fazer com que a cirurgia corra com menos atrasos, com menos problemas e a antecipar até algumas determinadas situações. E portanto aqui está a revelar-se um mercado muito interessante e de facto uma aplicação aqui muito útil. Para o Apple Vision Pro, o que pode eventualmente dar aqui um novo alento, a desenvolvimento de outro tipo de aplicações para o dispositivo e com certeza fará com que a Apple realmente olhe para o dispositivo de uma forma não só como computador espacial, mas também como este auxiliar médico que de facto é único no mercado devido à qualidade que tem e devido aos ecrãs que tem e devido às câmaras que tem e portanto todo o dispositivo é muito superior realmente ao da concorrência e de facto aqui a ganhar muitos adeptos na área médica, na área das cirurgias em concreto e em particular. Dizem também que este equipamento pode ser utilizado também em terapias visuais, terapias também cognitivas, portanto, em vez de fazerem com que o paciente realmente esteja a olhar para um monitor, a ver várias imagens em simultâneo, pode simplesmente estar com o Apple Vision Pro colocado e realmente interagir a partir daí. E, portanto, estão aqui a desenhar-se uma série de aplicações reais, palpáveis, e que, de facto, chamam o Apple Vision Pro de realmente equipamento útil para este tipo de situação e veremos se não será aqui uma lufada de ar fresco para a Apple que estava a olhar para o equipamento e com vontade de realmente lançar algo mais modesto e mais prático para ser utilizado no dia-a-dia pela grande maioria dos utilizadores, mas de facto faria todo o sentido eventualmente até ter, se calhar, duas versões, uma delas Pro, como o próprio nome indica e como é este primeiro lançamento da Apple para certas e determinadas utilizações, principalmente esta médica, por exemplo, e ter um outro equipamento, um vulgo light, chamemos-lhe assim, para realmente outras situações de mais corriqueiras, mais dia-a-dia, mais entretenimento e tudo mais, principalmente para pessoas que não tenham assim uma tão grande necessidade ou tão grande exigência e que realmente possam utilizar o equipamento numa ótica mais de ócio, diversão e entretenimento e como tal também e sendo massificado as pessoas poderem também adquirir o equipamento bastante mais com um valor bastante mais apetecível e mais acessível do que os atuais cerca de 3.500 euros ou dólares, chamemos-lhe assim. Depois, o que é que eu ia trazer aqui? Ia trazer aqui uma notícia que não deixa de ser interessante, porque foi lançada a primeira aplicação pornográfica para o iPhone. E esta aplicação pornográfica surge como? Não, obviamente, pela App Store, mas sim pela Alt Store, portanto, a loja alternativa. Lançada já, inclusive no ano passado, que viu a luz do dia devido ao ato dos mercados digitais na União Europeia, atenção, é possível e que para quem tem instalado esta loja alternativa pode fazer uma série de downloads que antigamente não estavam autorizados pela Apple por várias e determinadas razões, mas agora, por exemplo, aqui a primeira aplicação explicitamente para maiores de 18, que lançada numa store alternativa, e só é possível realmente através da store alternativa. Obviamente que sempre foi possível através de browsers visitar sites maiores de 18 ou com conteúdo adulto, como toda a gente sabe, mas de facto é a primeira app que existe para o iPhone, de forma a que tem acesso direto a este tipo de conteúdos. E portanto não deixa de ser engraçado frisar sobre isto, até mesmo porquê? Porque isto traz-nos aqui a um tema muito interessante, que é a potencialidade das lojas alternativas. Portanto, as lojas alternativas poderão ser responsáveis por lançar aqui situações, aplicações e tudo mais, extensões, por exemplo, também, que não eram autorizadas pela Apple, por vários critérios, inclusive, mas que aqui, como estão fora, entre aspas, desse filtro, deste escrutínio.
Sim, mas há aqui um dado que é mais estranho, não é? Porque todas estas apps, mesmo criadas fora da App Store, têm de ter um selo final da Apple. E a própria Apple tem de ter um controle, porque se alguma coisa errada acontecer ou não for cumprida, a própria Apple pode e possibilitar que a aplicação esteja disponível. E, portanto, há sempre aqui um dedo da Apple, o que não deixa de ser curioso, quando não deixavam ou não aceitavam nenhum tipo de aplicações que tivesse pornografia, assim de um momento para o outro, tiveram de aceitar, não é? Ou aceitaram sem outro pensamento igual àquele que estava anteriormente, não sei. Há aqui alguma coisa que de facto mudou, e não é só de facto o ponto de teres App Stores fora da App Store oficial da Apple. Porque, como
sim,
te disse,
e é verdade,
há sempre um escrutínio da própria Apple, não é?
E é verdade, porque a própria Apple explicou que as aplicações ainda precisam de passar por um processo de notarização, ou seja, há um processo de escrutínio por parte da Apple sobre estas aplicações, no sentido em que tem que ver se a aplicação cumpre os standards de integridade na plataforma, ou seja, tem que cumprir certos determinados critérios também para poder funcionar, lá está. Mas a Apple avisa também que as lojas alternativas podem optar, atenção, e isto aqui é um termo importante, podem optar por publicar aplicações que não foram vistoriadas, que podem incluir, além da pornografia, drogas, álcool, armas e tudo mais. E, portanto, a OutStore fez também um comunicado a dizer que esta aplicação, de seu nome Hot Tub, se formos traduzir para português será banheira quente, neste caso, ou banheira de água quente, ou jacuzzi também, Hot Tub também se pode traduzir assim, é a primeira que passou pelo processo de notarização para ser aprovada para distribuição no iPhone, apesar da natureza do conteúdo. E, portanto, e apesar mesmo da natureza do conteúdo, a OutStore diz que a aplicação não teve nenhum problema em ser aprovada. Porque realmente o que é que acontece? Acontece que há aqui também conteúdo que vai agradar a outro tipo de público, como o LGBT+, e neste caso estaria a infringir os direitos destas pessoas. E como tal, é uma área muito sensível, mas isto é para vermos de que tudo é possível, ou quase tudo é possível, com lojas alternativas, e que de facto a Apple pode, neste caso, não autorizar na sua própria App Store, lá está, mas em termos de lojas alternativas, tem que verificar apenas se cumprir os requisitos mínimos em termos de funcionalidade. E, portanto, aqui pode ser aquela lacuna que eventualmente poderá vir a ser explorada para outras coisas, mas lá está a Apple a remeter toda e qualquer responsabilidade para as lojas alternativas, que lá está, porque de facto não podem ser responsabilizados pelo uso indevido ou até mesmo pelo conteúdo não próprio que é transmitido por estas aplicações que são aprovadas em lojas alternativas.
Para fechar, dizer que a Nokia lançou um telefone que rompe com aquilo que há no mercado, o 7610 5G. Portanto, já havia um 7610 há long time.
Sim.
A Nokia foi recuperar esse telefone, que era um telefone que, num dos cantos inferiores, se estivermos a olhar para o telefone, o canto inferior esquerdo é arredondado, enquanto o canto inferior direito portanto, faz uma esquina.
Mais retilíneo.
Sim. É um telefone que rompe com o que há no mercado. Porquê? Porque na parte de baixo, na parte inferior do ecrã, tem um teclado físico, ou seja, voltou a Nokia aos teclados físicos, e tem também a seu lado uma rodinha tipo joystick que servirá, não sei se com muita utilidade ou não, mas aquilo que vemos é que de facto eles rompem com o que existe no mercado ao voltarem a colocar aqui os teclados físicos. Depois, tem também uma coisa que existia antigamente e que deixou de existir, mas que era muito útil, que é numa forma fácil, a bateria pode ser trocada, ou seja, podemos ter uma bateria suplementar, basta termos uma chave de fenda para tirar 4 parafusinhos, tiramos e mudamos a bateria enquanto a outra carrega, o que pode ser bastante útil. A ver, vamos, se a Nokia tem ou não vendas com este telefone. Eu não acredito muito, até porque estas últimas gerações já nasceram com ecrãs táteis, não sabem de facto o que é que são ecrãs físicos e teclado físico, e portanto eu acho que é mais um telefone para a nossa geração ter algum saudosismo, mas eu não comprava. Não sei se tu compravas ou não, mas eu não comprava. Acho engraçado, e acho de facto que a Nokia é muito falada por facto de romper com esta tradição já de deixar de haver teclados físicos, mas eu não comprava, não é?
Pois, eu também não. Eu acho que é nostálgico, mas acho que é um eu acho que é uma jogada arriscada por parte da Nokia, porque a Nokia já perdeu. Nokia em tempos foi o construtor número um de telefone, deixou de o ser, literalmente, desapareceu praticamente do mercado. Exato, e de repente aparece com um equipamento, ainda com teclas. Não sei se o intuito será que ganhar alguns utilizadores com faixas etárias mais séniores, talvez, mas não deixa de ser uma jogada arriscada, porque o equipamento não só tem um joystick, depois vamos deixar obviamente as fotos no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com. Agora, realmente acho que é uma jogada ousada e arriscada, nesta altura do campeonato, lançar um equipamento com teclado físico e com um joystick de lado. O joystick talvez seja para jogos, não sei. Agora, o teclado não deixa de ser um tanto ou quanto estranho, mas aqui vem aqui buscar a nostalgia e talvez esteja a querer marcar pontos com outro tipo de público, não sei. Logo veremos qual é que será o resultado deste movimento da Nokia.
Para já ganharam pontos pelo facto de estarmos aqui nós a falarmos e estar Exato. O mundo inteiro a falar deste telefone e da Nokia, não é? Portanto, aí já ganharam. A ver, vamos o que é que dará. E é um telefone que eu tenho alguma curiosidade de tocar nele para perceber como é que funciona, mas de facto não deixa de ser um telefone para os nostálgicos.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vamos começar aqui com uma nova aplicação da Apple que está integrada no iCloud Plus, que se chama Convites. É uma app muito bem feita para a criação de convites para eventos. Diria que é muito ao estilo da Apple, não é? Tudo configurável de forma muito fácil. A capa do convite está também integrada com a Apple Intelligence, com o Playground, onde criamos imagens muito giras, eu já aqui falei sobre isso, não é? Agora, nós portugueses, e se estivermos em Portugal, isto não vai funcionar. Eu por exemplo, fiz um teste agora nesta viagem à Tailândia e de facto criei uma imagem minha de super-homem para criar como se fosse um convite de aniversário. E, portanto, nós até vamos deixar no nosso blog essa imagem para vocês verem. Portanto, por agora, quem estiver aqui em Portugal a mexer no convites, não vai ter essa possibilidade do Playground, mas tem alguns backgrounds para colocar, pode usar fotografias de cada um de nós, da pessoa que vai ser o alvo deste convite, mas é muito engraçado e é configurável de forma fácil, não é? Com a data, a hora, a localização, ele depois liga diretamente ao mapas, o organizador do evento, podemos logo criar um álbum automático para que os convidados depois possam colocar todos, isto é muito útil, todas as fotos em conjunto desse evento e, portanto, todos e depois poderem aceder às fotos de cada um que tirou fotos no evento. Podemos também criar uma lista de músicas através do Apple Music para que todos tenham acesso, portanto, é a playlist daquele evento. Ou seja, isto são uma série de aplicações da Apple conectadas a este evento. O evento vai de imediato dizer como estará o tempo no dia e na hora da criação do evento, portanto é uma previsão, mas ele diz logo se está sol, se não está, se está frio, o que é também muito, muito interessante. Os convidados vão receber o convite através do iMessage ou por e-mail, irão responder se estão presentes ou não, se aceitam ou não o convite, e podem também colocar alguma nota que queiram deixar, a dizer, olha, não aceitei porque nesse dia estou fora do país, ou estou a trabalhar, ou por outro motivo qualquer. E portanto, algo que todos os convidados têm acesso. Portanto, todos os convidados têm acesso a estas informações. Agora, há aqui um dado que é, só o organizador do evento pode usar a app, porque esta app está integrada no iCloud Plus, que é uma subscrição da Apple, e portanto toda a gente pode aceder, mas a criação do evento tens de ter conta do iCloud Plus, ou seja, pode ser o mínimo, não é? Aquele plafond, eu nem sei quanto é que é o mínimo, mas eu pago $9.99 por 2 teras, mas há ali um mínimo, não é? 50 gigas, acho eu.
São 50 gigas, se não estou a ir.
Dizer também que, eu não sei se já mexeste ou não na aplicação, mas ela é muito interessante. Eu convidava toda a gente a descarregar a aplicação.
Já, e digo-te já. A primeira coisa que me veio à cabeça foi realmente os convites das festas das crianças, porque eu tenho uma filha mais nova de 9 anos e que ainda vai e fazemos festas também. E a primeira coisa que me ocorreu foi precisamente isso. Porquê? Porque podemos enviar, para já enviar convites para a escola, muitos deles esquecem-se do convite e muitos deles perdem o convite e depois é sempre complicado e, portanto, normalmente os pais têm grupos do WhatsApp onde fazem, neste caso, a transmissão, ou a publicação do convite em si. Tendo esta aplicação, é muito mais fácil. Temos um receptáculo único para fotografias, o que é ótimo, porque normalmente ficam vários pais durante a festa a tirar fotografias e podem passar as fotografias diretamente, se quiserem, lá está, podem passar as fotografias diretamente para o álbum partilhado, onde todos poderão ter acesso às fotografias. As músicas também acho que é interessante. O mapa também é muito interessante, porque muitas das vezes o que nós fazemos com convites estáticos é, de facto, copiar neste caso a morada e vemos no Google Maps ou no Apple Maps como é que devemos lá chegar, e neste caso, uma vez já integrado com o Apple Maps, ainda mais fácil se torna. E portanto acho extraordinário esta situação para esta aplicação, para este tipo de situações e também de por exemplo, almoços de amigos, de empresa, etc. E, portanto, acho que a Apple teve muito bem. Eu já utilizei, é fácil de fazer um evento, é bastante fácil. Realmente, basicamente, só precisamos dizer o nome do evento, o dia, a hora e a localização. E depois tudo aparece para ser completado de uma forma muito, muito prática e muito fácil. Lá está o estilo da Apple e, portanto, é uma aplicação que realmente, assim como tu, eu também convido todos a experimentarem, porque é uma aplicação que de certeza que vos vai trazer mais facilidade no sentido em ter os convites e logo desde já perdem, escusam de perder tempo a fazer convites ou a gastar dinheiro a mandar fazer convites, podem perfeitamente ser, neste caso, substituídos por esta forma, caso tenham, obviamente, os contactos de todos os convidados. E, portanto, acho que é extraordinário, é muito fácil de utilizar e acho que vai dar muito jeito a muita gente.
E dizer também que esta aplicação é só para iOS, mas a Apple colocou aqui a possibilidade de, através da página do iCloud.com, também lá dentro já tem a solução de, através da web, podermos fazer a criação do convite. E quem acedeu ao iCloud.com verificou de forma inesperada um acréscimo das subscrições do iCloud, ou seja, da capacidade de subscrição. Até o momento eram 2 teras, o limite, e a Apple passou, sem nenhum tipo de anúncio,
Sim.
a disponibilizar 12 teras. Só que o preço é um bocadinho assustador, não é? 59,99 euros. Isto poderá dar muito jeito a empresas, não é? E já havia muita gente a queixar-se, mas a verdade é que, por exemplo, eu tenho 2 teras já há muito tempo, eu
Claro.
partilho com a família toda e mais dia menos dia já sei que vou ter que estar aqui a ir buscar telefone a telefone de cada um dos membros da família, porque há muito lixo e vai acumulando e, portanto, eu não vou passar de 2 teras para 12 teras e pagar e ter aqui um aumento de 50 euros. Portanto, isso é uma coisa impensável. Mas quem não conhece o iCloud Plus, o iCloud Plus tem, portanto, várias subscrições de vários planos de gigas, não é? Começa nos 500, para 200, para 2 teras, agora para 12 teras. Depois temos acesso a uma Drive, que pode ser colocado em lá todo o tipo de documentos e, portanto, e ter acesso em qualquer um dos nossos aparelhos Apple. De resto, em qualquer um dos aparelhos Apple temos acesso a tudo do iCloud Plus. As fotos podem ser gravadas na nuvem. Podemos criar e-mails fictícios e isto dá muito jeito. Por exemplo, quem assina um determinado site e não quer estar com o seu e-mail, porque já sabemos que os nossos e-mails depois andam aí de um lado para o outro e começamos a receber muito lixo, e não sabemos de onde é que é, mas é pela criação e pela identificação em determinados sites com o nosso real e-mail. O iCloud.com, o iCloud Plus, tem aqui uma opção que cria e-mails fictícios. E, portanto, se a qualquer momento quisermos deixar de funcionar com aquele e-mail, basta ir lá e desassociamos o e-mail e ele o que é que faz? Ele usa aquele e-mail fictício para reencaminhar para o nosso e-mail verdadeiro. E nós recebemos e-mails no nosso e-mail verdadeiro, destes e-mails fictícios que vamos criando ao longo do tempo. Depois tem um reencaminhamento privado para atividade privada na internet, ou seja, para termos mais segurança nos sites que visitamos. Temos aqui as passwords que estão sincronizadas com todos os aparelhos, o iMessage, as notas, o mail. Portanto, temos também o HomeKit Security Video para quem tiver em casa, no HomeKit, câmaras de vídeo que podem ser ligadas através do iCloud.com e podemos armazenar imagens, analisarmos e visualizarmos os vídeos que têm criptografia de todas as câmaras de segurança. E, portanto, há aqui uma série de soluções do iCloud.com que vale a pena subscrever. Agora, eu estou ali no limite dos 9,99€ e chega, não é? E tu, Ricardo, o que é que nos trazes de aplicações?
Olha, de aplicações trago aqui uma primeira, a Tapestry. Tapestry, no fundo, é um hub das nossas contas de redes sociais e de YouTube e de blogs e de podcasts e tudo. E então, uma vez entrando neste caso, ou dando permissão à aplicação e registando em todos os sites que nós quisermos ver e unificar todos aqui no Tapestry, o que acontece é que o Tapestry vai-nos buscar todas as entradas destas nossas subscrições, vai ordená-las por ordem cronológica, e tem aqui várias vantagens. Porquê? Não só vemos cronologicamente aquilo que vamos recebendo e aquilo que vai saindo e que estamos constantemente a acompanhar, como podemos também, com um toque, faz um rápido lançamento da aplicação original. Por exemplo, imaginem que está a referir-se num vídeo novo de uma subscrição do YouTube, e ao carregarmos nessa entrada, automaticamente abre o YouTube nesse mesmo vídeo. E portanto conseguimos também procurar, portanto no Tapestry podemos procurar por um termo ou algo que queremos mediante tudo aquilo que nos é apresentado de várias fontes, podem ser dezenas ou centenas de fontes até inclusive. A Tapestry vai-nos dar realmente as várias incidências sobre aquilo que estamos à procura, e também funciona de uma forma ao contrário, ou seja, também podemos dizer aquilo que não queremos ver. Podemos dizer tudo aquilo que seja em termos de publicidade e tudo mais. Olha, não quero publicidade, etc., não quero publicidade aqui, daquilo lá, e portanto temos esta possibilidade de realmente personalizar toda a experiência. E portanto, para quem tem várias contas, vários serviços, para quem acompanha diariamente esta situação, pode ser quem esteja ligado às redes sociais e pode ser uma pessoa que não esteja ligada às redes sociais, mas que quer seguir, neste caso, todos os feeds e tudo aquilo que tem subscrito, o Tapestry é uma forma muito, muito prática de atuar, porque podemos filtrar basicamente aquilo que não queremos ver, podemos dar prioridade àquilo que queremos ver, vemos também cronologicamente, ou seja, não há coisas que vamos ver. Portanto, vemos tudo em uma ordem cronológica. Portanto, tudo aquilo que recebemos agora será anterior àquilo que vamos receber a posteriori, e portanto temos esta linha cronológica muito bem feita, que é uma grande vantagem para quem segue vários canais ao mesmo tempo. E portanto, aqui fica mais uma vez Tapestry disponível na App Store. A outra aplicação que vos trago é uma aplicação que é uma espécie de Wikipédia com inteligência artificial, Perplexity. Obviamente que podem fazer também tipo de perguntas ao DeepSeek, podem fazer este tipo de perguntas também, inclusive à OpenAI, neste caso, ChatGPT e tudo mais. Mas aqui a Perplexity, que é o nome desta aplicação, realmente vai buscar algo mais académico, mais a nível de enciclopédia do que várias outras entradas que não são para aqui chamadas, e portanto é mais específico neste sentido. E o que realmente podemos fazer aqui, pesquisas com voz, com texto, podemos neste caso também ver. Podemos fazer recorrente, ou seja, podemos abrir aqui um thread, neste caso, ou então uma linha, uma cronologia sobre algo que vamos pedindo, e vamos acompanhando a evolução desta situação ou deste evento que nós procuramos. Vai-nos dar, inclusive, portanto, como há uma comunidade, vai-nos dar aqui outros tópicos para. Também para explorarmos de acordo com os nossos gostos e também com as nossas pesquisas que fazemos. E tem também um modo pro, obviamente, que terá aqui uma pesquisa mais refinada, uma pesquisa mais precisa, chamemos-lhe assim, mais objetiva, e portanto tudo um pouco como um ChatGPT, é verdade, mas com muito mais conteúdo em termos de enciclopédia. E portanto a Perplexity é uma aplicação que podem experimentar à vontade. Mais uma de inteligência artificial, é verdade, mas hoje em dia, qual é que não é? Mas aqui estamos a falar aqui de uma de uma aplicação mesmo que é ótima em termos de conhecimento e em termos académicos. E, portanto, acho que vale a pena experimentar. Mais uma vez, Perplexity.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar uma dica para o WhatsApp, sobretudo para nos grupos, quando se envia mensagens de voz, muitas vezes há muita gente, às vezes há alguém que diz umas coisas que não deve dizer para muita gente e acaba mal. O que é que se aconselha a fazer? É enviar com uma única audição, porque também é possível, para além das fotografias ou dos vídeos, também é possível enviar áudios com uma única audição. E como é que isto se faz? Faz-se ao WhatsApp, ao microfone, puxamos o microfone para cima, de facto para gravarmos, e antes de enviarmos a mensagem de voz, verificamos o lado direito, o tal númerozinho, o 1, que lá está. Temos de tocar no 1 para que fique o 1 com uma bola negra toda à volta. E se ficar dessa forma, é sinal que as pessoas só vão ter possibilidade de ouvir uma única vez. E, portanto, acho que é melhor as pessoas prevenirem-se do que muita gente, às vezes, nos grupos diz umas coisas que não deve dizer e depois isso acaba sempre com tricas e mexericos de um lado e de outro e depois está lá para toda a gente ter acesso e depois é uma chatice. E tu, Ricardo, o que é que nos propões de dicas?
Olha, em termos de dicas, tenho aqui o seguinte. Em termos de dicas, tenho aqui para colocar uma live foto no Facebook. Muitas das vezes há uma grande chatice para pôr e quem não está tão habituado poderá ter este tipo de problema. E vou deixar aqui muito rapidamente isto. Ou seja, podemos sim colocar uma live foto no Facebook, mas precisamos convertê-la em vídeo ou GIF para ter um movimento. E depois da conversão podemos postar a imagem facilmente no Facebook. Então como é que fazemos isto? Abrimos a fotos no iPhone e vamos deslizar até o tipo de mídia, porque está organizado desta forma, e podemos escolher live fotos. E ao escolher live fotos vamos selecionar aquela que queremos colocar no Facebook. Depois, uma vez selecionada, que tocamos no ícone mais, que está no canto superior direito. E aí, nesse ícone, dentro do menu que surge, vamos escolher a opção gravar como vídeo. Depois de gravar como vídeo, vamos tudo para cima e voltamos ao rolo da câmera, à biblioteca, por assim dizer, e vamos encontrar a imagem original e o vídeo mesmo ao lado. E aí vamos selecionar o vídeo. E o vídeo, depois de selecionado, temos a opção de partilhar. E ao partilhar, podemos colocar no Facebook. Se não encontrar nas primeiras sugestões de partilha, temos que selecionar a opção mais e então procurar depois o Facebook. E depois vai surgir a pergunta: onde é que quer colocar no Facebook? Se quer colocar no seu mural, se quer colocar no como post, na timeline, etc. E portanto, a partir aí, podemos tocar em feed, por exemplo, e fazemos automaticamente aqui a junção ao Facebook. E se quisermos, até podemos pôr uma legenda. Clicamos em postar ou publish, e neste caso é a forma mais simples e completamente sem falhas de postar uma live foto diretamente no Facebook através do nosso iPhone.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui dar duas propostas. A primeira tem a ver com Apple TV, uma série Prime Target, e é uma série que envolve um aluno de Cambridge da área da matemática, que é uma mente brilhante, que começa a trabalhar num projeto secreto e vai encontrar um padrão em números primos que lhe vai permitir ter acesso a todos os computadores do mundo. E, portanto, e a partir daí vai começar, de facto, uma perseguição e o caos impensável a esta mente brilhante que fez uma descoberta, mas é algo bastante, bastante perigoso. Está na Apple TV Prime Target. Depois vou propor aqui um documentário que está na RTP Play sobre a Timex, os relógios da Timex, em Portugal, antes do 25 de Abril, ali no final dos anos 60, foi construída em Almada uma fábrica para fazer a montagem dos relógios Timex, e de facto tiveram aqui um boom total. Eu nasci nos anos 70, portanto eu lembro-me do grande boom ainda no final dos anos 70 dos relógios Timex. Foi de facto foi de facto fantástico, e era de facto uma marca muito, muito interessante. Portanto, é uma marca americana que tinha na própria Escócia já uma fábrica, e eles vieram a Portugal porque acharam que Portugal era o sítio certo para ter uma boa mão de obra barata, e de facto montaram em Portugal uma fábrica. Mas a verdade é que essa fábrica foi um boom enorme no mercado de trabalho em Portugal, até porque era uma referência da forma como funcionava, como tinha tudo dentro da fábrica, desde de refeitório com preços baixíssimos, a médico constantemente, a enfermaria, uma série de condições que as empresas em Portugal não tinham, e de facto houve uma grande loucura antes do 25 de Abril para na busca de trabalho, até porque pagavam muito acima do que era normal, pagavam horas extraordinárias, tudo, e havia muita gente que queria lá trabalhar, e portanto a RTP fez este documentário indo buscar documentos e opiniões e exemplos de pessoas que trabalharam lá e que viveram este boom, e depois viveram também a transição do 25 de Abril, que veio acabar com a fábrica, e portanto a história de como a liberdade muitas vezes também cria e criou neste caso aqui um funcionamento errado da forma como as empresas começaram a funcionar, e a intervenção na Timex foi contada neste documentário, que de facto veio fazer com que a fábrica ficasse praticamente desmantelada. Mas depois vem o Spectrum, que é o primeiro, diria que é o primeiro computador em Portugal doméstico, que servia sobretudo para os jogos, e portanto, e a minha geração viveu muito o Spectrum, e foi a primeira vez que em casa começámos a jogar, porque os jogos eram nos cafés, não é? Aquelas máquinas de jogos grandes. E foi também nesta fábrica que se montaram os Spectrum, e foi aí que a fábrica voltou a funcionar. E portanto este documentário vale a pena ser visto. Este documentário vale a pena ser visto. Está no RTP Play, Timex, procurem na área de documentários Timex, e vale mesmo a pena verem, porque é de facto uma história da história de Portugal que vale a pena ser conhecida por todos. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
As sugestões para o que ver desta semana vêm aqui diretamente da Disney. Uma da Disney, a primeira, e a segunda Netflix. A primeira é Paradise, uma série que já devem ter visto a publicidade. É uma série que despertou muito curiosidade, até mesmo porque vai no quarto episódio, neste momento. E é uma série de que, quando o presidente dos Estados Unidos aparece morto, o chefe de segurança, que é o seu confidente, mas que tem uma razão intrínseca para o também o odiar, transforma-se no principal suspeito. Mas tendo a encontrar o verdadeiro assassino numa cidade artificial construída dentro de uma montanha para funcionar como abrigo de um evento de nível de extinção. E este enredo é muito interessante para uma série que para já conta com 4 episódios, mas é uma série que promete bastante. Imaginem um enredo tipo Silo, não num futuro apocalíptico, mas num futuro muito próximo, com uma possibilidade verdadeiramente real. E, portanto, tudo bons ingredientes para uma boa série e acreditem que vão gostar. Paradise na Disney Plus. A outra sugestão que trago é Safe. Está disponível na Netflix e conta a história de um cirurgião viúvo, de seu nome Tom, que lutou para criar as suas duas filhas sozinho após a morte da sua esposa, que faleceu há cerca de um ano, na altura. As coisas parecem estar no caminho certo para toda a família, que vive num condomínio fechado e muito seguro, porque tem amigos próximos por perto e o Tom, inclusive, está aqui a iniciar um novo relacionamento. Mas aqui, obviamente, nem tudo é um mar de rosas. Esta situação vai piorar quando a Jenny, a filha mais velha de Tom, desaparece junto com o seu namorado e Tom recruta a namorada Sophie, que é uma detetive, para que o ajude a localizar os adolescentes. Mas, neste caso, vão ter aqui muitos obstáculos pela frente. E à medida que a investigação se intensifica, Tom vai descobrir segredos sombrios sobre as pessoas mais próximas que considerava amigos, no seu bairro de luxo. E, portanto, preparem-se. Uma minissérie com 8 episódios vale a pena ver. Safe na Netflix.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Já sabem, se quiserem escrever-nos, escrevam-nos para horadamaca@icloud.com e podem e devem seguir o nosso blog, porque está lá toda a informação em iCloud. Perdão, em ahoradamaca.wordpress.com.
Sigam-nos, vão ao nosso blog também e vão também ao site iServices, www.iServices.pt. Não se esqueçam que, como ouvintes deste podcast, têm desconto direto e exclusivo nos serviços de reparação e na compra de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para visitar o MyService, para pedir o laboratório móvel, para pedir um globo, para visitar a loja, o site e ver dentro de tudo aquilo que a iServices tem. Presencialmente são mais de 40 lojas à sua escolha, espalhadas por Portugal e por outros sítios, não é? França, Bélgica, Espanha, etc. Portanto, esteja onde estiver, garantidamente estará o MyServices relativamente perto de si. Não perca esta oportunidade e vá a iServices, vá a www.iServices.pt, veja tudo aquilo que a iServices pode fazer por si e pelos seus dispositivos. Da minha parte, um grande muito obrigado por estarem aí desse lado. Voltamos em breve com mais notícias, tudo fresquinho, para um novo episódio deste vosso podcast Hora da Maçã. Até breve, um grande abraço.
E eu espero já sem jet lag. Abraço, até à próxima.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.